Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas à Lupa, aqui no podcast oficial do Clube Finanças. E hoje vou-vos falar, ou vou partilhar convosco, qual o melhor instrumento financeiro a investir. Vamos lá!
Dúvidas à Lupa com Gonçalo Ribeirinho.
Bem, pessoal, captei a vossa atenção, não captei? Com aquilo do. Com a tal história do. O melhor instrumento financeiro a investir? Ah, depende. Depende. E também posso dizer, alegadamente, que não há. Não há o melhor investimento, ou não há o melhor instrumento, para colocares o teu dinheiro. Existe o melhor investimento de acordo com os teus objetivos financeiros. E porquê que eu trago isto aqui para cima da mesa? Isto foi uma coisa que, durante as últimas 2 semanas, como muitas pessoas vieram para a jornada financeira, e quem não sabe o que é a jornada financeira, eu deixei na descrição deste episódio. Muitos alunos vieram para a jornada financeira, já somos mais de 600 alunos na plataforma, ativos mensais, e muita gente começou a colocar no, na comunidade privada desses mesmos alunos a perguntar: Gonçalo, eu tenho aqui não sei quantos euros para investir, e perguntou também à minha equipa o que é que é melhor investir, se é nesta empresa ou na outra. Vamos lá clarificar isto, pôr os pontos todos nos is, ok, pessoal? Depende, nós não conseguimos. Metam-se na nossa pele, ok? Metam-se na nossa pele. E isto aqui, atenção, eu trouxe este episódio sem script, sem saber o que vou dizer, simplesmente vai ser no flow. Okay? Vai ser no flow, vai ser. Vamos seguir um raciocínio lógico, obviamente, para tentar educar estas pessoas, que se fores uma destas que está. É completamente normal. Se estiveres nesse patamar, é completamente normal. Estás a iniciar, queres colocar o teu dinheiro a render, é completamente normal perguntares este tipo de questões. Dizeres: olha, qual o melhor instrumento para investir? Vamos lá então. Qual é o meu sentimento quando me vêm perguntar isso? Primeiro, quero educar as pessoas e digo assim: ah, vamos nos sentar e vamos nos conhecer, vamos saber sobre aquela pessoa. É isso, é nesse preciso momento que eu digo: ah, há mil e uma perguntas que eu vou fazer para te conhecer melhor. Não há aqui a fórmula certa nem um investimento correto. Mesmo que aquele investimento tenha dado rentabilidades superiores nos últimos 10 anos, não quer dizer que seja o melhor investimento para ti. Metam, por favor, metam isso na vossa cabeça. Porque é que eu quero entrar por aqui primeiro? Porque vai logo dar ao perfil de investidor. Reparem, eu meto muito este exemplo das ações versus ETFs. Porquê? Porque dentro daquilo que é a nossa comunidade, dentro daquilo que é a nossa empresa Clube Finanças, o nosso nicho de investimentos é e sempre será a Bolsa de Valores, é onde nós somos especialistas. Nós, além de termos formação académica, nós também já temos a experiência, pelo menos eu tenho a experiência, de quase 8 anos a investir dentro deste mercado. E é um mercado que eu gosto bastante, ao ponto de conseguir-vos dar exemplos concretos de como isto na prática pode fazer sentido. Vocês primeiro sentarem-se à vossa mesinha, à vossa secretária, abrirem o PC e começarem a estudar aquilo que vocês querem, ok? Porque voltando atrás novamente, ações versus ETFs. Ora, vamos lá ver. ETFs. Eu sempre disse que os ETFs são excelentes para 90% da população ou mais, não é? Aqui a tirar um bocadinho a frase do Warren Buffett. ETFs dava certo para 90, 95% da população norte-americana. E aqui em Portugal, exatamente é. E porquê que eu digo isto também? E porquê que eu concordo com o Warren Buffett? Porque se não tens tempo, se não tens conhecimento, nem tens gosto para analisar empresas, se não tens uma destas duas, tens duas, mas não tens uma, não podes ir. Oh, pronto, não posso dizer isto. É, não é muito recomendado ires para ações individuais, porque, como eu já disse em alguns episódios atrás, se não tens know-how, sem know-how vais ter mais risco, e com mais risco podes ter mais perdas. Se não tens gosto, vais criar inércia no teu trabalho. Se, qual era a outra que eu disse? Portanto, know-how, o tempo, exatamente, falta o tempo. Se não tens tempo, também, lá está, não vais ter tempo para acompanhar as empresas, aquilo pode mudar fundamentalmente, tu não te apercebes E passado não sei quantos anos, a empresa está completamente no casco, não é? E o preço das ações cai a pico. Isso é uma coisa que tu tens que ter. Essas três características tu tens que ter, ok? E se tu disseres assim, Gonçalo, esquecendo os retornos, novamente, pessoal, esqueçam os retornos. Para já, ok? Para já. Vamos lá ver. Eu tenho alguma destas três características? Ou, aliás, eu tenho estas três características completas? Não. Então ações não é para vocês. Vamos olhar agora para os ETFs. Reparem que eu vou contar aqui, vou fazer aqui um storytelling, vou fazer aqui uma linha condutora que depois vamos chegar a uma conclusão. Estamos a focar na especificidade do próprio instrumento sem olharmos para os retornos. A seguir já vamos olhar para os retornos, ok? Portanto, já sabemos que ações não são para ti, se disseste, se respondeste aí do teu lado que não tens uma destas três características, tens de ter as três, novamente, dizendo. Então vamos passar para ETFs. ETFs, ora bem, sentem-se novamente, pesquisem os ETFs e dizem assim, ok, agora vou pegar, vamos fazer, nem que seja números à merceeiro, se eu quero um complemento para a reforma, eu vou começar com zero investidos, portanto vou começar hoje com zero investidos, vou alocar 200 euros nos próximos 30 anos, ou seja, nos próximos 30 anos, em média, a minha alocação tem sido 200 euros por mês. Vocês vão ter perto dos 300 mil euros, ok? Perto dos 300 mil euros. Esquecemos de uma variável. A variável retorno, 8%, ok? A variável retorno, 8%. Mas não se foquem nisso. Foquem-se no valor que vocês vão ter ao fim desses 30 anos, ok? Que são os 300 mil euros. Vamos arredondar para cima, não chega. Está lá quase, mas 300 mil euros. Vocês olham para aquilo e dizem, ok, eu posso utilizar este bolo para viver o resto da minha vida, juntamente com a minha reforma. A minha reforma é um bónus, ou neste caso, a minha reforma é a minha reforma. Mas está, já expliquei porque é que, dentro destes episódios de Dúvidas à Lupa, já expliquei o porquê que a reforma pode estar muito possivelmente em risco e não deves só olhar para a reforma, é por isso que deves investir, não é? Mas isso, lá está, ouçam os outros episódios. Mas, portanto, vocês têm a vossa reforma e vocês têm os 300 mil euros que investiram durante 30 anos, ok? Pronto, e se vocês disserem assim, ok, eu consigo, de acordo com as minhas contas, estou satisfeito com este valor, perfeito, têm aí o vosso perfil de investimento construído, têm aqui o vosso plano de investimento construído também, e, consequentemente, é isso. Vocês vão começar a investir naquilo que é o melhor produto financeiro para vocês. E agora, se vocês perguntarem, é o melhor para mim? Não. Lá está. Como eu disse, isto tem uma linha condutora de raciocínio. Vamos, agora, imaginar que essa pessoa a construir o seu perfil de investidor era eu. Ou seja, eu dizia... primeiro começava por ETFs. Ok, ETFs. Eu quero ter uma reforma antecipada, ok? Eu digo isso no meu canal de YouTube, digo isto cá no projeto do Clube Finanças e digo também em post no Instagram que mostro de uma forma transparente os números que eu tenho no meu portfólio e o objetivo primordial, que é perto entre os 40 e 45 anos ter a reforma antecipada, ou seja, viver dos dividendos, ou por grande parte dos dividendos, e ter uma coisa flexível para mim, uma coisa que seja minha, um projeto meu, por exemplo, o Clube Finanças. Tenho o Clube Finanças que me dá um salário e tenho, a par disso, os dividendos que funcionam como uma grande parcela de rendimentos extra, ok? Isso é o meu mínimo, o meu máximo é conseguir viver só de dividendos. Já expliquei a várias pessoas que se eu conseguisse viver só de dividendos, eu continuaria a trabalhar na mesma, ok? Portanto, reparem só na construção de objetivos que já vai aqui na minha cabeça. É isso que vocês têm que fazer. É, objetivamente, criar dentro da vossa cabeça um plano de investimentos. Aquilo que vocês querem. Depois de saberem aquilo que vocês querem, não estão no Mediterrâneo sem bússola. Vão estar no Mediterrâneo com bússola e vão saber onde é que fica a Terra. E a Terra, quando lá chegarem, é o vosso objetivo primordial, ok? Portanto, voltando aqui à minha lógica, ações, para mim, é o que fazem mais sentido. Porquê? Porque eu, olhando para estes 300 mil euros, para aquilo que é o meu objetivo de me reformar aos 30 e tal anos, aos entre os 40 e 45 anos, não chegava, Ok? Primeiro, não chegava à locação, não chegava ao retorno e os anos podia baixar um bocadinho mais. Ou seja, eu tenho 26 anos, daqui a 14 anos, ou daqui a 19 anos, entre 14 a 19 anos, vou ter 40 ou 45 respectivamente, eu tenho, portanto, a minha variável de tempo pode ser entre 14 e 19 anos. Portanto, eu vou pôr aqui na calculadora e nas minhas contas, vou começar por 14. Vamos ver se eu consigo completar o meu objetivo mínimo. Ok, 14. Vou colocar uma taxa de retorno, por exemplo, entre 12 a 15%. É uma coisa que, no meu caso, agora nos últimos 40 anos, além de bater superar o S&P 500, o índice S&P 500, em larga escala, porque agora estou com 20% e pouco, quase 21%, enquanto o S&P está com 10% nos últimos 10 anos, nos últimos 4 anos, ok? Estou a superá-lo e estou também a superar o meu objetivo, que supostamente era de 12% e estou com 20%. Portanto, isto vou bater o meu objetivo, se isto continuar assim, não é? Vou bater o meu objetivo, não aos 40, nem aos, não aos 40, neste caso em concreto, mas sim, por exemplo, aos 37, aos 36, ok? Aqui para vocês verem já a construção do meu objetivo, como é que o fiz na prática. Depois, a locação, não sei se já falei dela, penso que não, mas aqui é brincar um bocadinho com os números, é dizer, ok, quanto é que eu tenho neste preciso momento para investir? 200, €300? Vou lá colocar o mínimo possível que sei que vou investir mensalmente nos próximos, quanto é que eu disse? 14 anos, não foi? Entre 14 e 19 anos. Eu tenho que ter a certeza que vou investir aquela média. Tenho que ter a reserva de emergência, obviamente. Tenho que ter tudo planeado antes de começar a investir. É por isso que ali, depois, vocês, de uma forma conservadora, vão colocar o vosso número, ok? O vosso número mágico da alocação mensal. A partir daqui, quando clicar em Calculate, vai-vos dar um número, ok? E esse número que me deu, eu olhei para ele, fiz os meus cálculos de se quanto é que me davam de dividendos ou se fosse para outra estratégia de pegar naquele bolo e começar a viver com aquele grande bolo, e eu cheguei à conclusão que estava contente. Ou neste caso, com este valor, com esta alocação de 200, €300, disse assim: ok, isto ainda não chega. Portanto, o que é que eu fiz? Aumentei a alocação, ou consequentemente a isso, neste caso não, IO, ok? IO, pode ser I ou pode ser um O. Podes aumentar a alocação mensal ou podes aumentar a percentagem de retorno que tens que ter anualizado, ok? Nos próximos X tempos. Mas também podes aumentar a alocação e podes aumentar a tal percentagem de retorno. Portanto, reparem como isto vai bater tudo certo. Na própria jornada financeira, e eu reencaminho sempre o pessoal. Quando me vêm perguntar: Oh Gonçalo, será que investir em REITs agora? Será que investir em ações? E o pessoal: depende. Por favor, metam isto na cabeça, depende. Eu não vou agora dizer que ações para vocês é o melhor, quando na realidade chegámos à conclusão que não é. É o pior que pode haver para vocês. Porque vocês não têm nem gosto por analisar empresas, não têm nem tempo, nem têm conhecimento. E para isso vocês estavam melhores em ETFs. E se disserem: e eu, Gonçalo, mas ETFs não consigo fazer o meu objetivo com estas variáveis. Então aumentem as variáveis. Se querem continuar nos ETFs, então aumentem a variável, ou das duas uma, ou o tempo ou a locação. O que é mais fácil? Aumentar a alocação ou aumentar o retorno? É muito mais fácil aumentar a alocação. Atenção, disclaimer, eu sei mesmo assim que para muitos é complicado aumentar os rendimentos, mas tendo aqui em termos de comparação, é muito, muito, mas muito mais fácil aumentar a alocação mensal, ter mais rendimentos e desses rendimentos poupares mais e dessa poupança ir para investimentos, não é? Do que aumentasse o retorno. Por exemplo, 10% anualizado passar para 12% ou 13%. É muito mais difícil, acreditem. A partir dos 10%, acrescentar 1% anualizado em média ao teu portfólio nos próximos 15, 20, 30 anos, acreditem, é mais difícil, ok? Portanto, eu espero que vos tenha dado aqui a minha intenção era vir falar sem nenhum script, sem nada planeado. Apenas porque durante as últimas 2 semanas muitas e muitas perguntas vieram ao de cima dentro da jornada financeira e eu queria esclarecer isso também aqui para as massas também, ok? Para as quase 1.000 pessoas que ouvem semanalmente o podcast. E desde já agradeço por isso. Temos crescido imenso, pessoal, e agradeço do fundo do meu coração. Tem sido uma exponencial ao longo do tempo. Espero que daqui a 2 anos seja 2.500 pessoas a ouvir o podcast semanal. Temos estado sempre no top 3 todos os meses. Tem-se metido lá o top 3 dos podcasts mais ouvidos em termos de investimentos em Portugal. Portanto, pá, muito obrigado e espero que este episódio vos tenha trazido mais valias para o vosso conhecimento. E a partir de agora, tentem, em vez de procurar perguntas em mim, porque é mais difícil, sem vos conhecer, obviamente nas mentorias eu faço isto, nas mentorias personalizadas de um para um eu faço isto, mas tentem dizer assim: ok, em vez de perguntar ao Gonçalo, deixa-me extrair a informação que ele me deu agora aqui, deixa-me extrair a informação, por exemplo, da jornada financeira, com as ferramentas lá de calculadoras que eu construí de Excel, e tentem, que é, 30, 3 quartos, durante 30 minutos, 3 quartos de hora, 1 hora, analisar o que vocês querem. O que vocês querem para a vossa vida. Torna-se tudo tão mais claro. Acreditem, torna-se tudo tão mais claro. Portanto, mais uma vez, obrigado por estarem a ouvir semanalmente e, quanto a nós, vemo-nos num próximo episódio, que é já para a semana, às 7 horas da manhã, todas as segundas. Portanto, forte abraço a todos.